Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante com Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril. Eu estou super animado. 3 dias de feriadão aí, ainda quinta-feira deu para trabalhar em casa. Foi muito bom e hoje tem bastante coisa para contar para vocês. Lembrando, para quem é assinante do Infinity, eu fiz toda a análise sexta-feira entre 5 da tarde e 7 da noite de como foi o mercado, os ADRs na sexta e como deveria abrir a bolsa aqui na segunda-feira. Eu falei, olha, vai abrir em torno de 1 de queda, abriu com 0,85 de queda, não fosse petróleo subindo e levando o Petrobras para cima, hoje não ia ser menos 0,40, mas sim menos 0,80. Vamos lá, o fechamento de hoje é dedicado ao Marcos, ao Cacomano, 68, 86, não lembro o número, e a Rose, que escreveram. Sejam bem-vindos, eu não lembrava principalmente do nome da Rose ainda. Bom, a bolsa ficou quase o dia inteiro no negativo, só teve um tempinho ali entre 11 horas e 25 minutos, que deu uma esticadinha por causa de Petrobras e Prio seguindo o petróleo e depois recuou. No final, o Ibovespa cedeu levemente, baixa de 0,40 aos 103.947 pontos, um volume bem baixinho, 21 bilhões, 4 bilhões abaixo da média da segunda, 5 bilhões, desculpe, abaixo da média de segunda-feira, que normalmente é 26 bilhões. E por que a bolsa performou dessa maneira? Primeiro ponto negativo, você acorda de manhã, o minério de ferro caiu na China 3% para 104 dólares, e com isso, investidores locais e estrangeiros entraram vendendo mineradoras e siderúrgicas. Lembra, eu comentei com vocês que existe uma divisão de mercado em relação à perspectiva de demanda por aço e preço do minério na China. Metade, principalmente corretoras estrangeiras, acham que vai diminuir a demanda de minério e com isso vai cair o preço. Esse pessoal está acertando no curto prazo. Porém, tem uma outra metade que acha que já caiu bastante o preço do minério e bastante o preço de Vale, eu estou nessa metade, e que, portanto, já deveria parar de cair e voltar a subir. E foi isso que aconteceu. A sorte do mercado foi qual? Petróleo subiu, 1,60 até agora, e as petrolíferas andaram. Petrobras e Prio, a 3R ficou mais ou menos de lado por causa daquela subscrição. E com isso, contrabalanceou a queda de Vale Mineração e também caiu as empresas de celulose. Vamos lá. Nas baixas, as ações mais negociadas, Vale 3 caiu menos 3,6%, R$ 71,96, está muito barato, vale muito a pena comprar nesse nível. Obviamente que, se o minério for para 95 dólares de novo, tem chance da Vale cair mais ainda. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Quarta noite sai o resultado da Vale. Quarta-noite, dia 26. Dia 27, vai ter o conference call de manhã com a diretoria da Vale. Os números desse trimestre devem ser mais para positivo do que negativo. A gente sabe que teve vendas menores, a gente já viu no relatório de produção e vendas da semana passada, a queda, o principal produto que a Vale vende é minério de ferro, tanto fino como as pelotas valem um pouco mais, e o preço subiu mais que uns 15%, a quantidade que caiu 10% em relação ao ano passado. Então, o resultado vai ser um pouco acima de um ano atrás e acima do resultado do quarto trimestre, que foi muito fraco. É um trimestre sazonalmente mais fraco para minério de ferro, porque as siderúrgicas diminuem produção, principalmente no mês de dezembro, que é um mês de festa, são outros produtos, aí elas aproveitam, dão férias coletivas, e aí o preço foi a 95 dólares. Então, teve quantidade mais fraca no quarto tri e preço mais baixo. Então, o resultado deve ser melhor no primeiro. Só que vai começar a sair amanhã e quarta-feira. Qual que é a expectativa média, a mediana dos analistas para esses resultados? E também vai ser importante o quanto vem em linha ou não com a expectativa dos analistas. Esse conjunto tende a ser levemente positivo, isso na sexta-noite. Aí, quarta-feira, dia 26 à noite. Aí, quinta de manhã, horário Brasil, 10 horas, vai ter uma conferência, uma teleconferência com os principais executivos da Vale para explicar o resultado do primeiro tri de 23 e principalmente falar da perspectiva para o restante do ano. Normalmente eles dão uma visão mais otimista e eles também falaram no relatório de produção e vendas que eles esperam compensar essas vendas menores do primeiro trimestre ao longo do segundo, terceiro e quarto. A ver, mas o que eu digo é que o pregão pode abrir um pouco positivo e talvez melhorar durante o conference call. Porém, tem um número que a gente não sabe qual vai ser, que é na quinta de manhã, qual vai estar o preço do minério na China. Se tiver 106, 107, é positivo e, portanto, a ação sobe. Por outro lado, se o minério de ferro tiver 102, aí é negativo. Então, essa questão eu vou orientar vocês no amanhã, terça-feira e quarta-feira no fechamento. E vou, para quem assina o Infinity, escrever na quinta de manhã e dar a minha recomendação de trade para o dia. Continuando, a gente teve também nas quedas Gerdau menos 2,9, porque seguiu a queda do minério, apesar de não ter nada a ver, eu acho isso ruim. Eu não compro a Gerdau acompanhar a Vale, eu acho que não faz sentido. A Gerdau depende de vendas internas, construção civil está indo bem, não está indo mal, e depende de vendas nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com preço de minério na China. Só que o mercado é uma daquelas anomalias, acaba vendendo todo o setor junto, minério e siderurgias. A Suzano caiu 1,5, também jogou o índice para baixo. Por quê? Porque o dólar que estava subindo recuou, foi a 5,08, recuou para 5,04, e o pessoal vende muito exportadora quando cai o preço do dólar. Só que eu acho isso exagerado. Vocês vão ver que o dólar caiu no dia 0,32. Então, por que que a Suzano, que está muito barata, tem que cair 1,35? Para mim, é pura especulação, está errado, mas a gente não vai dar murro na ponta da faca. Continua caindo a Suzano e ela também veio divulgar o resultado, só que é na quinta-feira, Estou esperando um resultado bom. Aí sim eu vou fazer conta. Não é que eu vou fazer conta, eu vou olhar o resultado, fazer conta e ouvir o conference call para entender se o pessoal está excessivamente negativo com a Suzano ou não. Eu acredito que o mercado está excessivamente negativo e está antecipando uma coisa que talvez não aconteça, que é a celulose cair para $650. Ambev caiu 1,8%, bancos também caíram. Qual foi o motivo? Fim do JCP, juros sobre capital próprio. O Haddad falou logo de manhã que ele mandou estudar o JCP, o juros sobre capital próprio, que tem empresa sem lucro distribuindo juros sobre capital próprio, onde não se paga imposto de renda. Além disso, tem empresa que ia dar um lucro, ia pagar IR, deduz o JCP, não paga IR e acaba tendo aquele lucro também para distribuir dividendos sem imposto de renda. O Haddad olhou isso, vai estudar, eu já estou avisando aqui desde janeiro ou fevereiro, a chance de terminar acabar o JCP é enorme e também ter 15% de IR em dividendos. Quem vai ser pego? Bancos, seguradoras, Ambev, que usa muito o JCP para distribuir. E a Renner, entre as mais negociadas, caiu 0,5%. A Renner caiu 0,5% por causa da Shein, porque a Shein teria feito um acordo com o governo para investir US$750 milhões e vai usar Coteminas. Gozado, né? Coteminas de quem que é? Da família do presidente da Fiesp, do Josué Gomes. E o pai dele quem que foi? O pai dele foi vice-presidente do Lula no primeiro e segundo mandato. Já faleceu, José de Alencar, um empresário sério, muito bom. Foi vice do Lula naquela época. Foi ideia do Dirceu mostrar para o mercado, todo mundo tinha medo do Lula, que tinha um empresário conhecido, bem-sucedido, apoiando e dando, emprestando credibilidade para o Lula. Foi isso que ocorreu. O Josué, obviamente, deve ser amigo do Lula, a chance é gigante. E é ele, Coteminas, que vai fazer produtos, a Coteminas é de tecido, a Coteminas vai arrumar fornecedor para as roupas, para o vestuário da Shein. Olha que negócio bacana, a Shein vende horrores, vem para o Brasil, se é que realmente vem, a Coteminas fala, não se preocupa, com o meu tecido eu mando para fornecedores e entrega no preço que você precisa. Negócio de pai para filho. Só que o pai morreu, está o filho deve ser amigo do rei. Bom, continuando nas altas, e a Renner caiu também porque ela pode ser a mais prejudicada. Se bem que eu acho que ela não é a mais prejudicada, o mais prejudicado são esses inúmeros comércios de multimarcas e também de marcas menos conhecidas, que vendem roupa barata em várias cidades do interior, em várias lojas das capitais, só que com a competição da Shein, que não paga imposto e usa mão de obra baratíssima na China, não dá para competir, são eles que vão perder e são eles que geram muito emprego. Então, eu estou achando que o governo atual não está enxergando direito isso daí e está agindo erradamente. Nas ações mais negociadas, Petrobras salvou, com aumento do petróleo 1,6, ela subiu 1,9. Eletrobras, que já tinham batido bastante, subiu 1,8%, eu não vi nenhum motivo específico. B3, com a alta dos volumes na semana passada, 0,90 de alta. Rap Vida, 0,80. Magalu, 2,70. Prio, 3. Bom, agora o quarto item que explica o movimento da Bolsa, petróleo, já falei de petróleo, não vou falar de novo, apenas que as duas subiram, Petro e Prio, Prio foi 3%, só que a 3R mal subiu, 0,26 a 27,45, por quê? Porque tem uma subscrição a 24,45, que quem é acionista tem que reservar até dia 22 de maio para comprar 24,45. Vamos lembrar para todo mundo o que é a operação da 3R. A 3R anunciou há cerca de 10 dias atrás que está pensando que vai fazer, está pensando não, vai fazer uma emissão de ações particular e espera captar entre 600 e 900 milhões de reais. O que é uma emissão de ações particular? Ela emite ações para quem já é acionista da empresa. Se você tem ações da empresa, você pode participar. Se você não tem, você não pode. E você pode na proporção que você tem de ações. Por exemplo, se você tem 1.000 ações da 3R, e aí ela vai emitir 10% do valor de mercado, você pode subscrever 10% de 1.000 sem ações. E a quanto? A 24,45. Ela está 27,45, é um baita de um bom negócio. Quem não tiver dinheiro e não subscrever, as sobras vão ser oferecidas primeiro para quem já é acionista, pode ser que algum acionista queira comprar as sobras, se ninguém quiser, vai para o mercado. É óbvio que uma ação que está 27,45 a 24,45 vai ter muita gente que vai querer. Provavelmente, não é certeza, a maioria, ou 100%, vai ser subscrita internamente por acionistas. Ah, por que a ação não vai para 24,45? Porque pós, ela até pode ir na época para esse nível, mas por que ela não foi de cara? Porque não é todo mundo que vai poder entrar na operação. E o pessoal que quer entrar gostaria que a ação tivesse mais alta. Ele vai entrar porque tem um ganho de mais de 10% em relação à cotação atual. Então, necessariamente, a ação não vai para 24,45. Ela pode ficar nesse nível de 27,45, 27, 26,5, 28, um tempão. Ok? Continuando, o quinto motivo, eu já falei, minério caiu 3%, aí derrubou Vale, R$71,96, eu acho um baita preço, qualquer preço abaixo de R$75 eu acho muito barato, porém, tem essa questão do preço do minério cair mais. A gente não tem controle e vai ficar de olho. Para longo prazo, é uma baita ação, com baita preço e tem um resultado. E a empresa, a diretoria, pode vir com um discurso muito bom e positivo na quinta. Também pode vir com um discurso ruim. Eu acho mais provável entre um discurso positivo e falando que as perspectivas são melhores que o mercado está vendo do que um discurso negativo. Bancos, também falei em queda. 0,90 Itaú, 25,37, BB 0,21, 43, e Banco do Brasil, menos 0,80, 13,40. Sétimo fator que influenciou a Bolsa brasileira. Bolsas americanas mistas, o Nasdaq caiu 0,30, o Dow Jones subiu 0,20. Por quê? Porque o Nasdaq, as ações de tecnologia caíram, em função de parte dos investidores estarem preocupados com a divulgação de resultados do primeiro trimestre, que começa essa semana. Primeiro, a Alphabet, que é a holding do Google. Segundo, a Microsoft. Se esses resultados decepcionarem, cai as outras ações de tecnologia, que é uma parte bem razoável do índice, e o índice cai mais. Se vierem bom, ao contrário. E é muito importante também o que essas empresas vão dar de guidance para o trimestre seguinte, porque isso também influencia. Já as ações de energia, o Dow Jones tem bastante energia, que é ligada a petróleo, o Dow Jones tem empresa farmacêutica anti, é mais as grandes, tem bancos. Hoje foi o dia das ações de energia irem bem, seguindo o petróleo, que subiu 1,6%, elas subiram aí hoje nos Estados Unidos entre 1% e 2% e seguraram o Nasdaq aqui na parte positiva. Oitavo ponto, o dólar de manhã operou em alta, foi para 5,08 e 5,06 de manhã, com investidores olhando e achando, não, está difícil um pouco a parte do arcabouço fiscal, bolsa está caindo, então acho que o dólar deve subir. Aí o que aconteceu? À tarde começou a entrar dinheiro de exportador, os bancos viram isso daí, porque muito o dinheiro de exportador muito é vendido no banco, as tesourarias viram essas vendas e ajudaram a derrubar o dólar para 5,04 centavos, recuo de 0,32, seguindo o dólar no exterior, que caiu 0,47 contra aquela cesta de moedas fortes chamada DXY. Essa cesta tem 58% euro, 13 em 12 libra esterlina, 9 dólar canadense. Então quem manda é o euro. Se a gente acorda o dia, o dólar está caindo versus o euro, vai estar caindo de XY, é provável que caia contra moedas de emergente como o Brasil. Estrangeiros. Na quarta, dia 19, semana passada, ficou praticamente equilibrado. Teve um negativo de 18 milhões, interrompendo uma série de 6 pregões de entrada consecutiva de dinheiro. Então, começou a não entrar dinheiro, é um sinal que a nossa bolsa é para baixo ou igual. Saldo de abril ainda positivo em 4,8 e o saldo do ano 15,3 bi. Destaques de alta. Pão de açúcar subiu 4,6. Por quê? Porque no exterior teve a notícia na Bloomberg dizendo que um investidor tcheco, muito forte na área de energia, ele está diversificando, ele teria feito uma proposta de 1 bilhão e 100 milhões de euros para comprar uma parte das ações do Casino. Casino é o controlador tanto do Pão de Açúcar como do açaí no Brasil. E vocês sabem, ele está com problema de dívidas. Cassino precisa pagar 3 bilhões, 600 milhões de euros de dívida que está vencendo 2023 e 2024. Ele não tem esse dinheiro, ele está se desfazendo de ativos, já vendeu mais uma parte do açaí, está tentando vender o Pão de Açúcar inteirinho e também o Grupo Êxito na Colômbia, não conseguiu um comprador ainda, os resultados dessas empresas não tão animadores, e com isso fica todo mundo achando que a qualquer momento eles vêm para o Brasil e vão fazer uma oferta para vender essas ações para o mercado. Quando entra um novo sócio, como quando pode entrar, não é certo, esse novo sócio tcheco e passa a ser o controlador, as coisas podem melhorar, esse controlador pode renegociar a dívida, pode botar esse dinheiro que ele vai colocar, dá para matar uma parte das dívidas, na prática é um terço, né? 1,1 bi de 3,6. E aí o que acontece? Diminui a chance de ter do cassino ou do novo controlador ter que vender sua parte no Pão de Açúcar ou algumas ações do Pão de Açúcar e do cassino. Aí as ações do Pão de Açúcar sobem, que uma parte da queda está ligada a isso, para 16,11. Raizen e São Martinho, Raizen 3,8 de alta, São Martinho 3,1. Por quê? Porque o preço do açúcar bateu recorde. Só hoje subiu 300, deixa eu ver. Eu tinha olhado aqui açúcar em Nova York. Açúcar está aqui. Futuros de Nova York, contrato de maio, subiu 4,1%, 1 dólar e 3 centavos para 25,86. Quer dizer, um preço muito bom. Para vocês terem uma ideia, estava 20 dólares há um mês atrás o preço do açúcar. Não sei ainda o motivo pelo qual ele subiu tanto. O importante é que ele subiu uma parte. A raiz é uma das maiores produtoras de açúcar, exportar e vendedoras de açúcar no mundo. São Martinho é outra importante vendedora, o pessoal foi lá e comprou. Sem dizer que o etanol subiu recentemente, essa semana passada, 30 centavos no preço da bomba, pelo menos aqui em São Paulo, 30 centavos sobre 3,66, dá em torno de 8% de alta. E o que, que eles vendem? Etanol e açúcar. Então faz todo sentido esta subida. E se você que está nos assistindo, que me pergunta faz tempo sobre Raizen, está aí dois motivos bons para você aumentar a Raizen no seu portfólio. Ok? Continuando, vamos ver o que tem mais aqui. Duque subiu 3, não sei o motivo. Semin caiu por conta do minério. Braskem cai 4,3 porque tem aquele 1,1 bi que a empresa tem que depositar na justiça, foi determinado por Alagoas na quinta-feira à tarde. Tem o senador Renan Calheiros, se ele fosse daqui de São Paulo. Bom, o Renan Calheiros, ele falou que vai fazer a Braskem pagar não só esse dinheiro todo, mas indenizar todas as 200 mil pessoas de Alagoas que teriam sido prejudicadas pelo aquele bairro que abriu uma cratera e afundou um monte de casa. Eu tinha informação que 56 mil pessoas tiveram que mudar das suas casas. E agora ele está falando de 200 mil, é porque deve pegar mais gente. BRAP é a mesma que Vale. Bife, Minerva, 3,9 de queda, 8,56. Eu fiz o mata-mata na outra semana de JBS e Minerva. Escrevi ninguém venceu, porque a perspectiva ainda preocupava, principalmente na JBS. E porque o custo está alto do boi nos Estados Unidos, e fiz ontem, saiu a primeira parte do mata-mata Marfrig e BRF, no qual eu também cheguei nessa conclusão. E por que eu fiz Marfrig e BRF? se uma é carne ou até frango. Primeiro lugar, a JBS também é frango. A JBS, se você somar Pilgrim's nos Estados Unidos e a Seara no Brasil, você vai ter 36% da receita da JBS vem de frango. Então, JBF é carne bovina e frango. No caso da Marfrig, a Marfrig é carne bovina, porém, ela é dona de 33,2% das ações da BRF, antiga Brasil Foods. E ela virou controladora e passou a consolidar os resultados da BRF na Marfrig. Então, se a BRF vai bem e não está indo bem, teve prejuízo no quarto trimestre, que era o trimestre mais lucrativo de todos os anos, historicamente, da empresa, e ela teve prejuízo. Então, se a pessoa quer, se o investidor pensa em Marfrig, ele tem que pensar também em BRF, também em frango e suíno, que são os dois produtos principais, não é só frango, tem suíno também, principalmente exportado para a China e para a Ásia, onde eles comem bastante essa carne, e aí você tem que analisar os dois. E é um tempo muito grande, o vídeo ficou de 1 hora e 2 minutos, a gente achou melhor cortar em 2 de 30 minutos para você ter mais tempo para ver, para pensar, para entender. Então vamos lá, pessoal. Eu ia falar de Vale, acabei já falando, ia falar de Loja Senner agora no final, acabei já falando e tenho dúvidas, só para terminar o negócio da Shein aqui no Brasil, eu tenho dúvidas que realmente a Shein vai investir 750 milhões de dólares, de reais, e que ela realmente vai entrar forte no Brasil. Eu lembro da Foxconn, a Foxconn veio uma época aqui no Brasil, eu vou investir bastante, porque a Foxconn é chinesa, eu vou investir bastante, porque a gente tá entrando aqui no Brasil, papapá. Bom, que aconteceu? Teve maior auê e acabou não indo muito para frente, ou seja, a empresa vem, se instala, mas não arrebenta de vender e continua trazendo da China. É isso que eu acho que pode, não quer dizer que realmente vai acontecer, com a Shein. Ela diz nacionalizar 85% das vendas que ela faz no Brasil. Se ela conseguir nacionalizar 50% em 2 anos, vai ser uma baita vitória. Mas, de toda forma, eu, se estivesse no governo, ia falar, tudo bem, pode vir, só que eu vou continuar a taxar, eu vou passar a taxar os produtos que vêm lá de fora. Portanto, venha rápido, faça aqui, porque os produtos daqui não vão ser taxados. Ok? Devo ter falado 1:34. Vamos para as perguntas. Sandro Peralva, boa noite, boa noite. Shaolin, matador de porco. Tudo bem, Shaolin? Foi bem no fim de semana? Espero que sim. Consegue deixar para nós empresas com má governança de por gentileza? Shaolin, é uma pergunta muito ampla. Eu não tenho uma lista das empresas de má governança e eu não tenho uma lista das empresas de boa governança. Tem empresa que eu tenho um pouco de pé atrás, né, por causa da governança, de algumas coisas que fizeram no passado, com os acionistas, algumas decisões, mas eu não tenho uma lista pronta para falar, ó, é essa empresa. Eu acho que o que eu faço é a cada mata-mata, a cada programa como esse, eu vou falando o que da empresa. E aí eu falo, olha, eu acho que essa empresa está ok. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de Gerdau, do setor eu gosto de Gerdau, a governança, que não era tão boa no passado, mas melhorou bem. Use Minas, eu acho ok. CSN, eu tenho um pé atrás, eu vou falando aos poucos. Não dá para ficar fazendo um monte, uma lista, ficar discorrendo. Eu prefiro que você me pergunte, que eu vou falando. Existe o índice de governança corporativa da Bovespa, o IGC. Eu acho que vale a pena você entrar lá, Shaolin, no IGC. Você tecla assim, IGCB3. Aí você vai entrar no índice da B3. É um índice com índice das empresas com governança corporativa diferenciada. Ok? E aí eu vou te falar quem está na carteira, tá bom? Vamos ver, em primeiro lugar, quantas ações tem aqui. Nossa, tem ação pacas aqui, tem muita ação. IMC, Pardini, Iguatemi, Ipera, Elbor, HBR, Guararapes, Grupo SBF, por exemplo, Grupo SBF, eu não acho tão bom, Grendene, GPS, Get Ninjas, não acho tão boa, governança, Eucatex, muito menos. Você vê, mesmo pegando o índice de governança corporativa, vai ter discordância, por exemplo, fertilizante Seringer, eu não sei qual foi o critério que eles usaram aqui para determinar quem entra, quem não entra. Então, eu prefiro, como eu disse, manda aí, pode mandar a tua carteira, 6 ações. Eu te falo se alguma eu me preocupo com a governança corporativa. O Ricardo André Coradini, faz tempo que você não pergunta, tudo bem, André? Vale vai continuar caindo amanhã? Depende do preço do minério. Se o minério acordar amanhã, for negociado amanhã 102 dólares, vai cair de novo. Se o minério voltar de 104 para 106, vai subir. E a MRV? Por que que a MRV caiu tanto hoje? O que que está acontecendo com a MRV? Essa é a questão. O que acontece com a MRV é o seguinte. MRV junto com a Direcional, são as duas maiores empresas que usam o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, elas vendem um imóvel, em seguida passam para a área da Caixa para financiar esse imóvel através do Minha Casa Minha Vida, que tem o benefício de não ter que pagar um tanto, eu não lembro se é R$23 mil do valor total do imóvel, e tem juros baixos. O que que acontece? Tem uma ideia no governo que é passar a corrigir o saldo do FGTS pelo IPCA. Obviamente, eu não lembro se tem um juros. Obviamente, hoje é TR mais 3, a TR está... Quanto está a TR hoje? Eu acho que está super baixo. TR hoje está em zero. Vamos ver, qual a taxa TR em janeiro de 2020? Nossa, está 0,24, é isso? É, 0,24 mais 3%, você vai ganhar 3,24% em um ano. É quase nada, é menos que a inflação. E a ideia é corrigir pela inflação ou inflação mais um juro. Isso daí, eu acho aquelas ideias de quem não faz conta. Por quê? O governo que precisa de dinheiro vai estar aumentando o seu passivo potencial. É óbvio que eu, que tenho FGTS, você ou outras pessoas vão adorar sair da TR mais 3 para IPCA. Você tem IPCA de 6 e uma TR mais 3 de 3,24. Quer dizer, IPCA é muito melhor, mesmo que a inflação caia para 4,5% ou 5%. Só que o funding, que é o dinheiro do FGTS, que o Minha Casa Minha Vida usa para financiar os imóveis, vai ficar mais caro. E, portanto, o governo vai ter menos dinheiro para emprestar para o Minha Casa Minha Vida. Se ele tem menos dinheiro, o número potencial de imóveis a serem investidos no ano será menor. Daí que o pessoal andou vendendo MRV e outras empresas do setor. Se eu descobrir mais algum motivo, eu te aviso. Ok, Ricardo? O Anderson Antônio Pereira pergunta: qual indicador melhor para avaliar um preço? PL, preço, valor patrimonial, EBITDA, dívida líquida, EBITDA. O melhor que tem é o EV, que é dívida líquida, mais valor de mercado, dividido pelo EBITDA. Isso para a maioria das empresas. Junto com esse indicador, você vai usar o PL. Hoje teve um caso que eu analisei com a Qualicorp aqui para um cliente do Infinity. Se você não é cliente do Infinity, seja cliente do Infinity, ligue aqui para Levante e você vai pedir para falar com Bruno Lopes. Vai falar: eu quero falar com Bruno Lopes porque eu quero assinar o Infinity, assinatura maior da empresa, e o Flávio Conde prometeu um desconto de 30%. Então, você, no Infinity de manhã, que nem aconteceu hoje, um cliente falou: faz uma análise para mim de Qualicorp, se vale a pena entrar ou não. A ação veio de, acho que de R$27 para R$3,70. Você olha e fala: eu tenho que comprar essa ação, não tem o que dar errado, né? Uma ação que caiu de 44 reais dia 24 de janeiro de 2020 para R$3,73. Ela caiu simplesmente 40 reais. Aí você fala: não tem o que dar errado comprar uma ação dessa. Só que não é bem assim, e você tem que analisar o EV/EBITDA da empresa, o PL, acho que era PL 14 e EV/EBITDA de 5, parecia até, não, PL de 11 e EV/EBITDA de 5, você começa a achar que não está caro, mas você olha também que não tá barato. Um PL de 12 não é um PL barato. PL abaixo de 7 é barato. EV/EBITDA de 5 não é necessariamente, parece barato, mas tem que estar, para realmente estar barato, de 3,5 para baixo, frente os juros que estão hoje em 3,75. Se os juros tivesse 9,75, dava para aceitar um pouco mais. Além disso, a Qualicorp os resultados estão caindo. Então, Anderson, Antônio Pereira, você tem que combinar esses múltiplos mais o endividamento dívida líquida com a tendência de resultados. O caso da Qualicorp, essa queda de 43 e pouco para 3,70 é basicamente resultado parando de crescer e caindo. Então, a receita fica quase igual, cai um pouquinho, aí você pega o EBITDA, cai de um ano para o outro 50%, você pega o lucro, cai outro 50%, será que não vai cair mais? Então, é o que eu sempre digo aqui, cotação segue resultado de empresa ou de banco. Segue. Se está piorando o resultado, está caindo a cotação. Se está caindo a cotação, é porque o resultado está caindo. Eles se encontram e a ação começa a subir quando o resultado começa a subir. Ou quando sobe um resultado e dá pinta que vai subir os outros também. Por isso que a gente analisa sempre os resultados, o último resultado do último ano e a perspectiva. No caso de commodities, por exemplo, se começa a cair o minério de ferro, que chegou a bater 130 dólares em fevereiro. Se ele começa a cair, você pode ter um baita resultado para a Vale no primeiro tri, mas você pode ter segundo e não muito bom. Então, essa combinação de EV/EBITDA, PL, dívida sobre EBITDA, as mais endividadas são piores. Então, três desses quatro, Anderson, que você colocou, são muito importantes e a tendência. O preço-valor patrimonial é basicamente para banco. Em banco se usa muito e construção civil. Agora, para os outros setores, você já deve ter visto em vários mata-matas que eu fiz, eu só usei preço, valor patrimonial, quando era bancos. E eu acho que eu usei uma vez com Cirela e Zetec. Aliás, eu estou esperando sair o resultado das empresas de construção e eu vou fazer mata-mata, eu devo fazer uns três mata-matas seguidos de construção, porque eu quero ver os resultados, quero ver a perspectiva de Minha Casa Minha Vida, agora pode entrar aqui de São Paulo, porque os estados, São Paulo começou com um programa chamado Pode Entrar na cidade de São Paulo para financiar. Quem financia é o Estado, moradia popular, moradia de Minha Casa Minha Vida. E outros estados estão olhando São Paulo, eu acho que tem mais um ou dois estados que eu não lembro, desculpe, que estão se animando. Isso é positivo, a gente só não sabe o quanto vai andar. Então, eu estou de olho no setor de construção, quero fazer três mata-matas, um só das empresas Minha Casa Minha Vida, MRV Direcional e Tenda, quero fazer um de Cirela e Zetec, mais um de outras que faltarem, mas eu estou esperando sair o resultado financeiro, já saiu quanto lançou, quanto vendeu, quanto distratou no primeiro tri. Eu preciso ter o resultado financeiro para poder fazer. Ok? Espero ter te ajudado, Anderson. O Valério pede para falar de Vale, eu já falei de Vale. O Daniel Bandeira da Costa poderia conversar sobre ações com possíveis ganhos no curto prazo, Daniel. Essa é a pergunta de US$1 milhão. Quais são as ações com possíveis ganhos no curto prazo? São aquelas ações que o cenário macro e setorial e micro favorecerem mais. A gente está vivendo, depois daquela mini euforia que a gente teve naquela semana de 10, 11, naquela semana de 10, é, semana, na semana de 10, de 10 de abril, a Bolsa subiu 10, dia 10, dia 11, dia 12. 3 dias, 6%. 6,1 quebrado. Eu falei, eu acho que está exagerado, é uma mini euforia. Isso daí tende a passar, ficar no mesmo nível ou realizar um pouco. Realizou, veio de 106, quase 107 mil para 104, agora 103 e uns quebrados. E eu acho que a gente ainda está realizando. Portanto, o cenário precisa melhorar, Daniel. Mas eu vou te falar o seguinte. Para curto prazo, uma semana, por exemplo, o melhor cara da casa, da Levante, é o Henrico, que tá, e quem ajuda ele é o Fernando. Os dois, o Ricardo e o Henrico, eles têm um produto chamado Trade dos 5 dias, que toda segunda-feira ele divulga 3-4 ações para comprar, uma ou duas para vender, e essas ações você faz a operação na segunda, vai fechar lá pela quinta-feira, talvez sexta-feira. E os ganhos são muito bons. Você precisa assinar essa série, vale a pena. Eu faço recomendações mais de longo prazo, para 6 meses, 3 meses. Então, eu não posso falar para você quais vão subir no curto prazo. Eu te falo, se o dólar parar de cair e subir para 5,15, que eu não sei se vai ocorrer, vai subir as exportadoras. Se os juros passarem a cair, que não é o cenário, vai subir o varejo e as construtoras. Então, o macro está mandando. Para te ajudar mais, você me pergunta, você me fala o que você está achando do macro, por exemplo, dólar e juros, que eu te falo qual setor e empresa comprar, ok? O Eduardo Santos Neto fala como... Poderia falar... Tudo bem, Eduardo? Poderia falar sobre esses dois ativos de longo prazo, FESA 4 e GEL 3. Isso daí tem cara de ações lá dos meus amigos da Trígono, que adoram a FESA 4. Vamos lá. FESA 4. Vamos ver o que aconteceu com a FESA no quarto trimestre. Vamos lá. Quarto trimestre. Eu acho que eu já tinha feito uma análise rápida da FESA aqui, mas não lembro de cabeça. Vamos lá. Quarto trimestre. Ele teve uma queda de receita de 7% contra o terceiro. Ele teve uma queda forte de EBITDA de 41% para 189 milhões e lucro líquido 45 milhões. Isso significa que não vale a pena comprar essas ações no curto prazo, porque os resultados estão num período pior. Vamos ver as ações. O que aconteceu hoje? Caiu 2,72. No ano cai só 3%. E em um ano sobe 11%. Eu não ficaria com a FESA na carteira para os próximos meses, porque eu acho que o resultado do primeiro trimestre ainda pode vir fraco, tá? Por quê? Vamos lá. O que aconteceu? Produção. Deixa eu ver aqui. O problema é preço do produto vendido e com ó, liga do cromo, pá, receita líquida. É, o que caiu foi a venda de ferroligas no quarto trimestre, que é o mais esperado, caiu 15%, caiu 30% venda de energia eólica, que é produto, que é pouquinho, receita líquida por produto, ferroligas, energia eólica, pá. É. Ok. É, o problema foi o aumento do custo, principalmente o custo de ferroligas, ou seja, o custo do principal produto que ela faz. O que aconteceu? Ela está falando aqui no relatório, eu estou lendo o relatório da Ferroligas. Ela conta o seguinte, que o custo do produto vendido, ou seja, da Ferroligas, cresceu 28% em 2022 versus 2021. Por quê? Aumento nos custos em geral, os insumos e matéria-prima, principalmente redutores e minério de cromo, cresceram bem no ano, fruto de um processo inflacionário, palavra deles, que assola o mundo. Além disso, a energia consumida cresceu 3,2% a tarifa média. Então, o momento não é, digamos, auspicioso, como falavam naquela novela da Rede Globo das 9 horas, que se passava na Índia, eu esqueci o nome da novela, muito boa. Então, não é um momento auspicioso. Portanto, eu não ficaria com Feza na carteira para os próximos 3 meses. Se você quiser esperar o resultado, você corre o risco do resultado vir pior. Já a Jal 3, que é a Jales Machado 3, eu acho mais interessante, porque ela vende açúcar e álcool, etanol. O etanol subiu de preço, como eu falei anteriormente. Hoje subiu mais ainda e está subindo nos últimos um mês o preço do açúcar. Eu mantenho já. Então, você pode trocar Feza 3 por outra posição. Eu gosto, por exemplo, se você não tem na carteira da Copel, mas eu quero, Eduardo Santos Neto, você como assinante e cliente da Levante, se você, obviamente, não for. Se você não assina nenhuma série, liga amanhã para o meu amigo Ícaro e você vai falar: Ícaro, o Flávio Conde falou que qualquer série que eu quiser comprar hoje, você vai dar 30% de desconto. Então, liga para a Levante e pede para falar com Ícaro. E aí, se você quiser comprar todo o pacote de séries, que eu acho que sai em torno de R$ 400 por mês, quer dizer, uma bagatela para o quanto você vai ganhar por mês investindo, e aí você pede para falar com Bruno Lopes e assina o pacote do Infinity. E aí no Infinity você vai ter análise durante todo dia no Telegram, e você pode pedir análise, que nem eu falei. Hoje eu escrevi, analisei Qualicorp para o cliente que queria saber o que fazer. E Qualicorp não está em nenhuma carteira da Levante. A gente, para quem é assinante da Levante, a gente não se limita apenas às recomendações da carteira, mas a gente também analisa os pedidos. Por quê? Porque a pessoa pode já vem para cá com outras ações na carteira, ou no meio do caminho alguém, algum conhecido, alguma corretora, ou até alguma casa, outra casa de análise que a pessoa assina. Existe pessoas que assinam duas, três, quatro casas de análise. Aí me pergunta, eu vou lá e respondo, porque eu trabalho para o cliente, ok? Então, mantenha a Jal e saia de Fez a 4 sem dor no coração. O José Carlos Carlos pergunta para mim se o movimento de Petro 4 continua. Eu acho que o movimento continua desde que o petróleo não volte a cair. A Petrobras está seguindo bem o preço do petróleo, como a Prio está seguindo bem, e a 3R está limitada à questão da subscrição, que vai até dia 22 de maio, as reservas. Ok? O Felipe dos Santos está sempre aqui, muito bem-vindo. Está um bom momento para montar posição em ETFs americanos. VOOQQQ. VOOQQQ. Então vamos lá ver o VOO, que eu não lembro de cabeça qual que é. O Vanguard, o VOO é o Vanguard 500. Vanguard é uma gestora mega famosa nos Estados Unidos que monta fundos que replicam índices. Esse deve replicar o SP500 e temos também o QQETF, que é o índice da Invesco. Invesco QQQ Trust Service. Esse daí é um fundo que acompanha o Nasdaq 100. Eles não podem dar o nome do índice, senão eles vão ter que pagar royalty aí por usar o nome. Então, eles vão e colocam um nome que lembre alguma coisa. O que, que eu acho? A pergunta de você, Felipe, está falando basicamente do momento de entrar. Eu não entraria na Bolsa Americana, eu acho que está chegando perto da hora, mas eu não entraria antes do Fed falar. Parei de subir os juros. Vai ter reunião do Fed dia 2 e 3 de maio, portanto, daqui a 12 dias, né? 24 para 31 dá 7, mais 3, 10 dias. Daqui a 10 dias, ou seja, sem ser essa quarta ou outra, a gente vai descobrir aqui, às 15h15, se o Fed aumentou realmente 0,25 os juros. Eu acho que ele vai aumentar. Só que vai ter mais duas coisas muito importantes para ele. Ele vai soltar um comunicado, todo mundo vai olhar no comunicado se tem uma pista que eles pararam de aumentar os juros, e vai ter o discurso do presidente do Fed, o Jerome Powell, falando se ele vai parar de aumentar ou não. A questão, e outras coisas, a questão é a seguinte: será que eles vão falar que vão parar de aumentar? Eu acho mais provável aumentar 0,25 e eles escreverem: estamos propensos a parar de aumentar os juros, porém, vamos observar a inflação a ser divulgada sobre abril e sobre maio, mais os indicadores macro, para decidir. A outra reunião vai ser provavelmente 45 dias depois, então 3 de maio mais 45 dias deve dar mais ou menos 16 de junho. É isso? É, mais ou menos 18, 19 de junho, 17. Aí o que, que acontece? Ele vai ter vários dados. Se ele olhar lá, abril e maio, inflação voltou a subir, ele não pode ficar amarrado para junho e não aumentar em 0,25 os juros. Dito isso, os ETFs americanos, portanto, os índices da Bolsa Americana, só vão realmente subir a hora que eles pararem de aumentar os juros. Eu prefiro deixar de ganhar 2%, 3% de alta, de potencial alta desses índices, e entrar nos ETFs, quando eles falarem realmente a gente vai parar de aumentar os juros, do que comprar um mês antes e ficar torcendo para eles pararem. Pessoal, 1h05, o Danilo já chegou aqui no vídeo e falou, olha, já passou do tempo, então vou parar aqui, 19h50, muito obrigado por todos, pela audiência e pela paciência, gostei muito de fazer, eu gosto muito de fazer esse primeiro dia da semana de fechamento, eu gosto de todos, mas hoje eu estou, segundo eu estou mais descansado, mais animado, quero falar bastante, porque fiquei 2 dias sem conversar com vocês através deste fechamento de mercado. Pessoal, assistam o mata-mata de JBS Minerva, a maioria já assistiu. Quem não assistiu, assista de Marfrig e BRF, primeira parte, vale a pena. Eu tive que fazer em 2 partes, porque ele é muito, tem muita coisa para analisar e ia penalizar vocês eu cortar pela metade, ok? E repassem para seus amigos conhecidos nos grupos de WhatsApp, esses mata-matas, e ligue aqui para Levante, falem com Bruno Lopes para o Infinity, com Ícaro para as outras séries, peça seu desconto de 30%, é o desconto do Flávio Conde, 30%. Boa noite a todos e bom descanso.